deputados. Estamos em condições de iniciar a nossa sessão. Peço a todos desculpa pelo atraso. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias. Muito obrigado. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é o debate sobre as prioridades da presidência sueca do Conselho da União Europeia. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Peço silêncio.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no ano em que se assinala o 30º aniversário da abertura das suas negociações para adesão à União Europeia, a Suécia assume, pela terceira vez, a presidência do Conselho. E falo numa altura especialmente desafiante para a União e para a Europa como um todo. Inserida no trio de presidências que foi inaugurado pela França no início de 2022 e continuado pela presidência checa na segunda metade do ano passado, a Suécia assumirá funções com uma realidade bem diferente daquilo que se perspectivou inicialmente no programa do trio. Uma realidade que nos convoca a todos para revigorar e robustecer os nossos alicerces comuns. Desde fevereiro passado, a União Europeia tem-se mostrado unida no apoio inequívoco à Ucrânia, nos planos político, humanitário, financeiro e militar. Simultaneamente, identificou as suas próprias fragilidades e dependências face à Rússia e tem procurado debelá-las, em especial no plano energético. Os últimos meses têm sido marcados pela necessidade de, ao nível europeu, encontrarmos uma resposta coletiva firme e robusta, capaz de lidar com as múltiplas repercussões económicas e sociais da guerra. E a verdade é que a agressão russa sobre a Ucrânia e todas as suas graves implicações nas nossas vidas continuarão a condicionar a agenda europeia. Ninguém consegue verdadeiramente estimar até quando se prolongará o conflito, mas é certo que, enquanto durar, continuará no topo das prioridades, a dominar as conclusões de sucessivos Conselhos Europeus e a ditar a necessidade de novas medidas extraordinárias para enfrentar as consequências da guerra. Mas, ao mesmo tempo, como é expressamente reconhecido pela presidência sueca, devemos manter-nos empenhados na aposta nas transições ecológica e digital e continuar a assegurar um caminho de progressiva redução das desigualdades sociais. Face a estes desafios que a todos nos convocam, a Suécia apresentou o seu programa e identificou 4 grandes prioridades da sua presidência. Em primeiro lugar, a segurança e unidade. Neste domínio, será fundamental continuar a garantir a segurança da Europa, posta em causa pelo conflito em curso. A presidência sueca terá como tarefa assegurar a unidade da União na continuação do apoio à Ucrânia, apoiando a reconstrução do país e monitorizando o respectivo progresso como país candidato. Considerando necessário que a União assuma uma maior responsabilidade pela segurança europeia, a presidência sueca procurará implementar os objetivos da bússola estratégica, dando também prioridade à segurança interna e ao combate ao crime organizado. Neste domínio, é essencial manter e até reforçar a cooperação entre a União Europeia e a NATO. E, a este propósito, esperamos que os processos de ratificação para a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte possam ser brevemente concluídos. Em segundo lugar, o enfoque na competitividade e resiliência. Este será outro eixo prioritário da nova presidência, que enfatiza a necessidade de envidar esforços para garantir o crescimento e o dinamismo económico da União Europeia. Para este efeito, a Suécia sublinha ser crucial o bom funcionamento do mercado único, que também assinala o seu 30º aniversário este ano, e o estabelecimento de relações comerciais com outros países e regiões do mundo. Neste âmbito, destaca-se a necessidade de garantir que as empresas europeias têm as melhores condições possíveis para poderem concorrer no mercado global. A Suécia irá empenhar-se, por exemplo, na inclusão dos serviços digitais em novos acordos comerciais e ao nível do mercado interno, bem como em dar continuidade aos trabalhos em curso quanto ao ecossistema europeu dos semicondutores. Para diminuir a dependência da União Europeia em setores-chave e reforçar a sua autonomia estratégica, a presidência sueca procurará avançar com iniciativas que promovam uma maior diversificação em matéria de parceiros económicos e uma aposta na produção própria. Apoiamos esta ambição de reforçar os meios, os recursos e as condições existentes na Europa, sem nunca fechar as portas da Europa, isto é, recusando lógicas de autossuficiência. Do que precisamos, como o programa da Presidência reconhece, é de aumentar a competitividade e eficácia europeias, apostando em setores críticos e tecnologicamente avançados e diversificando as fontes de acesso a recursos essenciais para tornar as empresas e os produtos europeus mais competitivos à escala global. Em terceiro lugar, relativamente à transição ecológica e energética, esta Presidência tem como ambição concluir as negociações do pacote Fit for 55, que é verdadeiramente capital para combater as alterações climáticas. Tenciona ainda prosseguir os esforços para dar resposta ao aumento dos preços da energia, dando ao mesmo tempo atenção à reforma estrutural do mercado energético. Neste âmbito, a Presidência sueca focar-se-á no novo quadro regulamentar das baterias e nas negociações sobre o aumento da produção de energia verde. De facto, na nossa perspectiva, a necessidade de encontrar alternativas ao fornecimento de matérias-primas energéticas provenientes da Rússia conduz a que, antes de mais, seja necessário encontrar alternativas aos próprios combustíveis fósseis. Alternativas limpas e renováveis. O que passa por acelerar a transição energética e aumentar a ambição quanto à redução das emissões de gases com efeito de estufa. O caminho passa por prosseguir com ainda mais afinco, determinação e rapidez a agenda estrutural de combate às alterações climáticas. Ora, o programa Repower EU, em que assenta a estratégia de diversificação energética da União Europeia, é exatamente isso, uma forma de vitaminar os esforços de transição climática com mais renováveis e uma aposta forte no hidrogênio. Por fim, em quarto lugar, no que diz respeito à defesa dos valores democráticos e do Estado de Direito, a Presidência sueca continuará a lançar mão dos vários instrumentos que têm vindo a ser desenvolvidos no quadro da União para promover e fazer respeitar os valores em que assenta o projeto europeu. De forma construtiva e pragmática, prosseguirão os procedimentos em curso ao abrigo do artigo 7º do Tratado da União Europeia, o procedimento de condicionalidade, bem como as diversas instâncias e formatos de diálogo estruturado ao nível do Conselho sobre o respeito pelo Estado de Direito nos vários Estados-membros. E a Presidência sueca trabalhará também para garantir que os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito e a igualdade de género têm impacto na política externa e de segurança comum. Numa época de ameaças à democracia a nível global, ameaças bem reais, como recentemente, infelizmente, temos vindo a testemunhar, a voz da União Europeia é hoje mais importante do que nunca. E Portugal continuará também a juntar a sua voz na defesa dos direitos fundamentais e do Estado de Direito Democrático, na Europa e no resto do mundo. Sendo certo que, a nosso ver, quando falamos de direitos fundamentais, importa igualmente não perder de vista os direitos sociais. E por isso, em articulação com a Presidência sueca, organizaremos no próximo mês de maio e depois a cada dois anos o Fórum Social do Porto, para manter bem vivo na agenda europeia o pilar europeu dos direitos sociais. Senhoras e senhores deputados, o Governo português revê-se no essencial das prioridades da Presidência sueca do Conselho da União Europeia. Elas serão também parte das nossas prioridades para o semestre que agora se inicia. Contamos com todos vós para continuar a defender uma Europa mais segura, mais competitiva, mais sustentável e mais democrática. Uma Europa que saiba estar à altura dos enormes desafios que temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no tempo reservado ao Partido Socialista, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Capoulas Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, somos hoje convocados para discutir as prioridades da Presidência sueca. Um Estado-membro cujo modelo de sociedade, construído durante o século XX pela social-democracia, constituiu e constitui ainda para muitos de nós uma referência e uma inspiração. As vicissitudes da história ditaram, porém, que esta Presidência seja conduzida por um governo minoritário com apoio parlamentar da extrema-direita, sendo o primeiro-ministro, curiosamente, o líder do terceiro maior partido. Esta singularidade não nos impede, contudo, de formular votos de sucesso à Suécia nesta sua terceira presidência. Uma presidência do Conselho percepciona-se pelas suas proclamações, mas avalia-se pelos seus resultados. Quanto às proclamações refletidas nas principais prioridades, as mesmas acolhem inteiramente o apoio do Grupo Parlamentar do PS e, pelo que pude constatar na audiência com a embaixadora sueca, que a Comissão de Assuntos Europeus promoveu há 2 dias sobre este tema, merecem-no também da esmagadora maioria desta Câmara a ter em conta as intervenções dos grupos parlamentares presentes. Tais prioridades estão em linha de conta, como aliás não poderia deixar de ser, e o Sr. Secretário de Estado acabou de referir, com o programa do trio de presidências e com o programa de trabalho para 2023 da Comissão Europeia, que esta semana, igualmente, debatemos com a Comissária Elisa Ferreira, numa sessão alargada, contou com a presença do Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Secretário de Assuntos Europeus e ampla participação de diplomatas, de deputados europeus, nacionais e regionais e representantes da sociedade civil. Com efeito, é difícil discordar da prioridade conferida à segurança e à unidade da União Europeia, onde se inclui o inequívoco apoio político, económico e militar à Ucrânia contra a criminosa invasão russa. Igualmente, a resiliência e competitividade da União Europeia, visando impulsionar a sua industrialização e o seu crescimento económico, não podem deixar de merecer o nosso apoio sem reservas, assim como merece a reiterada aposta na transição verde, digital e energética, visando designadamente, no imediato, combater a volatilidade dos preços e, a prazo, a independência da Europa face aos combustíveis fósseis. Igualmente inquestionável para nós, obviamente, a prioridade concedida à defesa dos valores democráticos e do Estado de Direito. Quanto aos resultados, cuja avaliação só poderemos fazer em julho, o grau de sucesso da Presidência vai depender dos avanços das diferentes propostas legislativas que elas conhecerem neste semestre. Recordo que estão no pipeline das iniciativas europeias 116 propostas, 51 das quais recentes, aguardando-se a apresentação pela Comissão a curto prazo de outras de grande urgência e relevância. Não me parece crível que a Presidência sueca tenha condições para concluir muitos dossiers relevantes, à exceção do Fit for 55, que engloba 13 propostas legislativas e que, a ser conseguido, constituirá certamente a marca da Presidência sueca. Nestes termos, Sr. Secretário de Estado, dado o escasso tempo e o lamentável formato deste debate, gostaria apenas de questionar sobre quais as expectativas do Governo português quanto ao desenvolvimento de propostas especialmente importantes para o nosso país, cuja apresentação a Comissão apresentará a curto prazo e que conhecerão a sua tramitação no semestre sueco. Refiro-me concretamente ao quadro de referência para o Orçamento de 2024 e à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda dentro do tempo do Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a União Europeia tem uma história. Tem uma história já longa, mas que importa aqui sublinhar o que mais recentemente aconteceu para contribuir para a sua coesão e, nomeadamente, para a solidariedade entre os seus países e os seus povos. Houve uma crise financeira mundial em 2008, do subprime. Essa crise financeira teve repercussões naturalmente na vida das pessoas e na altura lembramos-nos bem que a resposta da União Europeia não foi solidária, não foi de uma verdadeira união, o que naturalmente trouxe consequências gravosas para os cidadãos e diria mesmo para a própria União Europeia. Mais recentemente, a propósito da crise sanitária do Covid, que naturalmente depois também despoletou uma crise económica, uma crise financeira e social também, a União Europeia respondeu bem, porque respondeu unida, respondeu coesa, respondeu solidariamente. Também o Sr. Secretário de Estado nos falou ainda agora sobre a resposta europeia a esta invasão da Rússia na Ucrânia e a resposta tem sido justamente solidária e unida. Porque é que eu lembro aqui isto, Sr. Secretário de Estado?
porque recentemente os Estados Unidos da América aprovaram o chamado Inflation Reduction Act.